Olá, pessoal. Hoje eu resolvi falar sobre o rei Juan Carlos da Espanha, que na verdade nasceu na Itália. Mas por que ele nasceu na Itália, gente? Porque a família dele estava exilada na Itália, né? Durante o exílio do avô dele, que era o rei Afonso da Espanha, sendo filho do infante Juan, conde de Barcelona, e da sua esposa, a princesa Maria de las Mercedes de Borbón das Sicílias. Bom, o rei Afonso ele havia reinado na Espanha até 1931, quando ele foi deposto e a Segunda República Espanhola foi instaurada, tá? Por expresso desejo do seu pai, a formação fundamental se desenvolveu na Espanha, onde chegou pela primeira vez aos 10 anos, precedente de Portugal. Por isso, ele fala fluentemente o português. Eu não sei se vocês sabem, mas a partir de 1936, a Espanha entrou numa ditadura muito forte e culminou aí na Guerra Civil Espanhola, que durou somente 36 anos, e foi governada a ferro pelo ditador Francisco Franco, que, em 1969, nomeou o Juan Carlos como futuro rei da Espanha. Já tendo extinto a monarquia. E com a morte do Franco, ele conseguiu a transição pacífica do regime franquista para a democracia parlamentar, lembrando que a Espanha, ela é uma monarquia parlamentar, diferente da Itália, que é uma democracia parlamentar e presidencialista. Então tem um primeiro-ministro e um presidente, tá? Ele abdicou o trono em 2014 para o seu filho, Felipe. Ele tem três filhos. Eu vou contar um pouquinho da história dele, porque eu acho bacana. Como eu falei, ele nasceu em Roma. Ele estudou na Universidade Complutense de Madrid, onde cursou Direito Político e Internacional, Economia e Finanças Políticas. Ele se casou em 1962, em Atenas, com a princesa Sofia da Grécia, que era. É filha, né, dos reis da Grécia até então, porque hoje a Grécia não é mais monárquica. Ela era ortodoxa, e aí com o casamento, ela casou com um espanhol, que vocês sabem que a Espanha é um país totalmente e massivamente católico, ela se converteu ao catolicismo. E depois do casamento, eles foram morar no Palácio de Zarzuela. O Francisco Franco, ele tinha chegado no poder, né, durante a Guerra Civil Espanhola. E em 1972, por aí, o primo dele, que é o João Carlos Afonso, que tinha casado com a neta do Franco em 72, queria porque queria entrar aí no lugar, né, para governar a Espanha. Mas aí o príncipe Juan Carlos fez valer o seu pedido de herança no ramo carlista da sua família e conseguiu, então, ser coroado como rei, né? Ele teve, gente, que fazer algumas coisinhas que eu, tadinho, fiquei com pena dele. Por exemplo, ele teve que jurar, né, que ele ia. Ele teve que jurar que ele ia fazer aí sim algumas coisinhas parecidas com o Franco, tá? Então. Foi muito ruim para ele, isso foi televisionado. E como condição de ser chamado como herdeiro aparente, ele teve que jurar fidelidade a Franco e ao movimento nacional. O que ele fez visivelmente com uma falta aí de alegria, até eu faria, né? E durante os períodos em que Franco esteve incapaz, temporariamente de 74 a 75, o Juan Carlos ele foi agindo como chefe de Estado. E quando Franco morreu, em 75, mais ou menos no dia 30, por aí, o Franco deu total controle a Juan Carlos. Ele é chamado o rei de todos os espanhóis e governou de 75 a 2014. Como eu falei, 2014 ele deixou para o filho dele. Com o casamento, ele teve três filhos, né? Eu não sei se eu comentei, mas o Juan Carlos Afonso Vítor, que é o nome do rei Juan Carlos, ele teve a Helena, que é a duquesa de Lugo, a Cristina da Espanha, e o Felipe, que atualmente governa a Espanha. Bom, algumas coisinhas bacanas aí para a gente comentar. Ele teve no Brasil pela última vez em 2012. Justamente quando ele completou 50 anos de casamento com a esposa, com a rainha Sofia, mas esse casamento não teve aí uma comemoração, já que todo mundo sabe e sabia que ele mantinha um romance, tá? Com uma outra senhora, com uma outra pessoa. O nome dela eu tenho aqui para vocês verificarem que eu também gosto de fofoquinhas. Então vamos lá. Tô brincando, gente. É a senhora Corina Larsen, que ela é uma divorciada e ela nasceu em 64, então ela não é tão idosa, não. Ela tem 56 anos. Curiosidade: o rei Juan Carlos, com a rainha Sofia, eles são fluentes em várias línguas. Eles falam espanhol, o catalão, que é a língua oficial, também francês e inglês. E diferente da rainha, o Juan Carlos não fala alemão, nem a língua nativa da rainha, que é o grego, que ele deveria ter aprendido, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas ele é fluente em italiano e português, tá? Ele adora esportes. Ele veio aqui para o Brasil algumas vezes. A última vez foi em 2012, como um compromisso de Estado, né? Quando a Dilma Rousseff ainda era nossa presidente. E ele veio tratar justamente daquelas questões. Eu não sei se vocês se lembram da redução das exigências feitas pela autorização de entrada de brasileiros na Espanha e de espanhóis no Brasil. Isso daí foi um buchicho bem grande. Mas ele já veio algumas outras vezes, como na Eco 92, né? Ele é sobrinho da princesa Maria da Esperança de Borbón, que é a esposa do herdeiro presuntivo do trono imperial brasileiro, que é o Pedro de Alcântara Gastão, enfim. Que também é uma família que eu gosto muito, a família real brasileira. Quem tiver a oportunidade de assistir, até no Danilo Gentili tem lá, viu, gente? Ele saiu, de governar, primeiro porque ele já está idoso, e segundo porque algumas polêmicas aconteceram. Por exemplo, ele adora caçar animais em perigo de extinção, e isso pegou super mal, né? Ele fez um safari onde os sócios da organização, filial da espanhola do Fundo Mundial para a Natureza, afastaram o monarca, porque não poderia, como pode acontecer isso, né? E ele era das pessoas ali que eram bancadas com esse dinheiro, né? Do contribuinte espanhol. Outra coisa que chegou na televisão, na rádio, em todo quanto é lugar, foi que em março de 2020, então esse ano, a Procuradoria Anticorrupção da Espanha fez um pedido formal ao Ministério Público suíço para investigar uma doação de 65 milhões de euros em uma conta bancária na Suíça, em nome justamente da Corina, que é a ex-amante do Juan Carlos, e oriunda de uma fundação no Panamá. O pedido de informações surge na sequência de autoridades judiciais terem realizado um pedido semelhante a Madrid. Espanhóis e suíços suspeitam que a fonte do dinheiro é a Arábia Saudita e está relacionada ao alegado crime de suborno na construção da linha ferroviária de alta velocidade que liga Meca a Medina. Gente, tem várias coisas, vários assuntos onde o nome dele está ligado à corrupção, né? Como rei emérito, ele perdeu a imunidade, mas, no entanto, ele continua a ter imunidade em relação aos anos do seu reinado. É isso. Ele nasceu na Itália, né, e governou a Espanha. Então, muita gente acha esse fato curioso, por isso que eu estou postando aqui para vocês. Eu agradeço a todos que ouviram e um beijo bem grande.